Tráfico de africanos. Países são desafiados a reparar escravização. Resolução da ONU reacende debate sobre responsabilidade dos Estados. Uma resolução aprovada na última quarta-feira, 25, pela Organização das Nações Unidas reacendeu disputas históricas e políticas sobre o tráfico de africanos escravizados e as consequências do crime nos dias atuais. O texto estabelece que os Estados-membros devem considerar pedidos formais de desculpas por esse passado de violações e contribuir para a criação de um Fundo Internacional de Reparação. Liderado pela União Africana, o documento teve a concordância de 123 países, incluindo o Brasil. Porém, teve 3 votos contrários, dos Estados Unidos, Argentina e Israel. Entre as 52 abstenções, se destacaram os países da União Europeia. No centro do debate estão 2 pontos sensíveis, criticados por Estados Unidos e União Europeia: a classificação da escravidão como o crime mais grave contra a humanidade e a responsabilização histórica a partir de medidas concretas de reparação. A Assembleia Geral da ONU adota a resolução para o reconhecimento do tráfico transatlântico de escravos como o crime mais grave contra a humanidade. Foto, ONU, divulgação: o pior dos crimes. Na reunião da ONU, União Europeia e Estados Unidos criticaram a ideia de hierarquizar violações aos direitos humanos ao longo da história. A afirmação de que alguns crimes contra a humanidade são menos graves do que outros diminui objetivamente o sofrimento de inúmeras vítimas e sobreviventes de outras atrocidades ao longo da história. Isto não é uma competição, diz um dos trechos da declaração estadunidense. Não existe hierarquia legal entre crimes contra a humanidade. Isso corre o risco de minimizar o dano sofrido por todas as vítimas desses crimes e carece de clareza jurídica crucial para garantir a responsabilização, disseram os europeus. A resolução aprovada na ONU explica por que considera tráfico e escravidão de africanos crimes sem precedentes. A historiadora Marta Abreu é professora da Universidade Federal Fluminense, UFF, e especialista em memória da escravidão. Foto, Thomas Silva, Arquivo, Agência Brasil. A historiadora Marta Abreu, professora da Universidade Federal Fluminense, UFF, e especialista em memória da escravidão, corrobora o texto da resolução. É, claro, um posicionamento político. Não se trata de desvalorizar outros crimes e genocídios, como o dos curdos e os massacres das populações indígenas na América. Mas entendo que tráfico e escravidão de africanos foram o maior crime contra a humanidade. Pelo número de pessoas retiradas da África, o longo tempo, as consequências e efeitos até hoje, avalia Marta. Segundo o banco de dados Slave Voyages, cerca de 12,5 milhões de africanos foram forçados a embarcar em navios negreiros entre 1517 e 1867. Desse total, aproximadamente 10,7 milhões sobreviveram à travessia do Atlântico e desembarcaram nas Américas. A diretora executiva da Anistia Internacional, Jurema Werneck, pondera sobre as comparações, mas entende ser estratégico valorizar as lutas anti-escravista e antirracista ao longo da história. Responsabilidades na ONU, a União Europeia não reconheceu, em nenhum momento, a responsabilidade do continente sobre o tráfico e a escravidão de africanos. Entre os séculos XVI e XIX, Portugal, Espanha, Reino Unido, França, Holanda e Dinamarca foram potências escravistas. O bloco disse saudar a iniciativa da União Africana. Defendeu a escravidão como uma tragédia sem paralelos, que não deve ser esquecida. Também reforçou a permanência, nos dias atuais, de disparidades, que impedem participação igualitária dos afrodescendentes na sociedade. Porém, os europeus argumentaram que normas internacionais atuais não podem ser aplicadas para períodos passados. O princípio da não retroatividade, pedra angular fundamental da ordem jurídica internacional, deve ser rigorosamente respeitado. As referências a pedidos de reparação também carecem de fundamento jurídico sólido, diz a nota. Os Estados Unidos chamaram de cinismo a tentativa de usar recursos modernos para pessoas e nações que têm pouca ou nenhuma relação com as vítimas históricas, placar de votação da resolução da ONU que reconhece o tráfico transatlântico de escravos como o crime mais grave contra a humanidade. Foto, ONU, X. A historiadora Marta Abreu contesta os argumentos. Essa suposta incompatibilidade legal não se sustenta. Ao longo do século XIX, há uma série de legislações proibindo o tráfico de escravizados. Várias nações do mundo assinam tratados nesse sentido, que não são respeitados. Então, já havia, naquela época, uma violação da lei, explica a historiadora. Para isentar os estados atuais de responsabilidade com o passado, uma linha revisionista, estimulada principalmente por setores da extrema-direita, vai além, culpa os africanos, em igual medida aos europeus, pelo tráfico de escravos. A historiadora explica que a comparação não faz o menor sentido. É evidente que houve africanos que se envolveram no tráfico. Mas o volume disso é completamente inexpressivo frente ao que foi a chegada dos europeus na África. É impossível comparar responsabilidades, quando medidos o impacto, a interferência e a violência dos europeus, diz Marta. Havia escravidão na África, mas sem volume e poder de aniquilação da vida e da memória dos povos. Europeus fomentaram guerras na África, levaram milhões para a escravidão do outro lado do Atlântico. E continuaram a impactar a África no século seguinte com o imperialismo e a colonização, complementa. Reparação. A resolução da ONU estabelece a necessidade de um sistema de justiça reparatória. Países africanos e caribenhos defendem a estruturação de um fundo internacional para financiar projetos de desenvolvimento, educação e saúde em nações afetadas pelo tráfico transatlântico. Nesse sentido, a ONU deve trabalhar em metodologias para quantificar os danos históricos. A diretora executiva da Anistia Internacional Brasil, Jurema Werneck, foto, Thomas Silva, arquivo, Agência Brasil. Quando se fala em reparação, também são lembradas as responsabilidades das elites locais nas Américas e dos estados independentes que mantiveram a escravidão como elemento central de suas sociedades, casos dos Estados Unidos e do Brasil. Há que se reforçar que boa parte da elite brasileira atual tem, na origem da sua riqueza, a expoliação de africanos afrodescendentes. A reparação oferece para países e sociedades a possibilidade de construção de uma outra humanidade, que seja capaz de enfrentar o racismo e produzir igualdade. Porque a gente ainda está longe disso, disse Jurema Werneck. No Brasil, o plenário da Câmara dos Deputados deve votar em breve a proposta de emenda à Constituição, PEC 27/2024. O texto já foi aprovado nas comissões especiais da Casa. A PEC estabelece a criação do Fundo Nacional de Reparação Econômica e de Promoção da Igualdade Racial. Os recursos do fundo viriam de empresas que lucraram com a escravidão e doações internacionais. Também está prevista a aplicação, pela União, de R$20 bilhões nos próximos 20 anos em projetos voltados para a promoção cultural, social e econômica da população negra brasileira.